Estamos apresentando Boca Quente, Quente, Quente.
Chagas Amaro, Eutim Rodrigues.
De volta, agora faltando 16 para as 4, a gente vai adiantando que o tempo está curto. Olha, na clínica do Dr. Ananias, dentro do seu corpo clínico, aliás, isso aqui já foi, Chagas. Estou atrasado. Olha o Dr. Paulo José, cirurgião plástico com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e continua atendendo regularmente na clínica do Dr. Ananias. Ele realiza abdominoplastia, redução e suspensão de mamas, colocação de próteses de silicone, lipoaspiração e lipoescultura, plástica de nariz, orelhas e pálpebras, rejuvenescimento facial, aumento glúteo, cirurgia para reconstrução de mamas após mastectomias e outras cirurgias reparadoras. Marque já sua consulta pelo 3531-9205. Dr. Paulo José, cuidando bem da sua autoestima.
E ainda na clínica do Dr. Ananias, você conta com os serviços do Dr. Wellington Silva, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, médico do Hospital do Coração de Messejana em Fortaleza e professor de medicina da Faculdade Santa Maria, aqui em Cajazeiras. Dr. Wellington Silva realiza check-up, diagnósticos e tratamento das doenças cardíacas, atendendo todas as quintas e sextas na clínica do Dr. Ananias. Marque sua consulta pelo telefone 3531-9205. Dr. Wellington, cuida bem do seu coração, cuida bem de você.
Olha, o Dr. Márcio estuda, tem médico oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço, preceptor do Hospital Universitário, aliás, da Universidade Federal do Ceará, comunica que atenderá no dia 22 de setembro, a partir das 7h30, Na clínica do doutor Ananias. Perdão, deixa eu trazer aqui novamente o testemunhal. Olha, o doutor Márcio Sturt, médico oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço, preceptor do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, comunica que estará atendendo, exatamente, chega na clínica do doutor Ananias, dia 22 de setembro, a partir das 7h30. Você que me tirou aqui a atenção. Tem ouvinte aí, Raimundinho? Vamos pegar o ouvinte rapidinho, que o nosso tempo está curto. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Elmo Cristo.
Elmo Lacerda, desculpa aí pela espera, companheiro. Fica à vontade.
Um abraço para você, companheiro, Chagas, todos os ouvintes da Super Difusora. Cumprimentar aí o deputado federal Marcondes da Beira, que é conhecido como um dos grandes intelectuais do estado da Paraíba. Mas, deputado, eu quero falar aqui em nome da população de Cajazeiras. Recentemente, em alguns meses, o senhor foi se envolver numa polêmica muito grande. Foi uma grande discussão aqui na imprensa de Cajazeiras sobre a questão que o senhor tinha liberado, autorizado, retirado de águas do nosso reservatório aqui de Buqueirão para São Gonçalo, né, para a questão de aguação de plantios. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e explicasse se Cajazeiras é isso, realmente tem fundamento, foi verdade, foi especulação, ou se realmente o senhor autorizou a liberação dessas águas. Era só isso, muito obrigado, boa tarde.
Um abração, Elmo. Obrigado pela participação. Ah, tem outra ligação? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Eutim.
Quem fala é Mundinho de Malta. Marcondes escuta.
Só que Marcondes não conhece como Mundinho de Malta, conhece como Mundinho de Zona Justa. Marcondes, a última vez passou aqui, ele esteve aqui na minha casa, era no tempo do telefone fixo, meu telefone era 3471-91. E ele fez algumas ligações ao lado do saudoso prefeito e jornalista também que foi, e procurador Antônio Fernandes. Portanto, Marcondes, eu liguei só para dizer que estou encantado, eu não tenho pergunta nenhuma a fazer. Nem aquela mentira que Dom Pedro disse há 100 anos atrás que tiraria a derradeira pedra da coroa para transposição no Rio São Francisco. Eu aprendi muito convivendo poucos dias com Marcondes, com Antônio, com o Padre Acácio, com essa gente boa que me ensinaram a comunicar um pouco. Eu fui radialista na campanha de Marcondes e criamos um slogan: vamos que vamos, agora esperar pela transposição. E quero pedir ao senador Marcondes Gadelha, que é meu eterno senador, que ele cochiche no ouvido do ministro da Integração para que essa água venha em nome de Deus, para que não fique na mentira do Dom Pedro, que esteve lá mentindo lá no ouvido de quem fazia lá em Dalmiro Gouveia há mais de 100 anos atrás. Um abraço, Marcondes. É Mundinho de Malta, que você conheceu como Mundinho de Dona Justa, que já se foi para o céu, mas antes de ir, teve a felicidade de lhe abraçar aqui nos anos 80. Abraço, Marcondes.
Valeu, Mundinho. Obrigado pela participação. Pegar mais duas, Ramirinho. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Pouquinho.
Pois não, quem fala?
É Pintado.
Opa, diga lá, Pintado.
Eu ouvi na entrevista, nosso deputado Marcondes Gadelha, E ele falando que o pessoal da Bahia, que não estava com medo do Rio São Francisco chegar, o outro falou, na época que eu estava mais com o Zega Patriota, e nós estávamos elaborando o projeto lá, a integração das bacias. Quando a gente ia trazer o Rio Araguaia, Tocantins, Amazonas, Minas, todos os países de São Francisco. Agora, brincadeira da parte, eu gostaria de saber do nosso deputado Marconi Gadeira, que eu já tenho visto nem que discurso de deputados e senadores, qual a indignação dos nossos eleitores, esse ano que é o ano da eleição, não é só da corrupção não, Marconi Gadeira. Os nossos eleitores estão indignados, é com essa fanfarra que estão fazendo com o dinheiro público, com esse fundo partidário, que foi repassado agora quase 2 bilhões, e com essa mordomia de auxílio moradia, auxílio não sei o quê, para quem tem condições. Quem tem que dar auxílio é o pobre trabalhador. Eu quero ouvir quando é que um deputado vai bater no direito lá em Brasília e dizer que vai acabar com essa política aí de fundo partidário, de auxílio moradia. Esse é o Brasil que nós queremos, Marco Ligadeiro. Um abraço, você é altamente inteligente, já disse demais.
Valeu, Pintado. Vamos dar outra ligação, Randy, para Marcondes responder aos ouvintes. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Nego Jarneiro.
Diga lá, nego.
Boa tarde, Carlos Amaro. Boa tarde, deputado Marcondes Gadeira. Parabenizar ele pela entrevista que ele está dando aí na difusora. E agradecer pela visita que ele fez aqui na nossa comunidade, juntamente com o nosso amigo Raimundo Junho. E convidar ele domingo para participar da nossa grande cavalgada aqui na Associação do Cid Jardineiro. E muito obrigado pelo espaço.
Valeu, nego Jardineiro. Obrigado pela participação. Marcondes agora respondendo aos ouvintes. A gente retorna a nossa conversa após as respostas. Fica à vontade, deputado.
Posso começar de trás para frente?
Pode, fica à
vontade. Agradecer ao nego do Jardineiro pela ligação, pelas palavras de estímulo. E dizer que vou considerar a hipótese de aparecer lá, mas não posso prometer agora, porque nós estamos numa agenda muito complicada com esse processo eleitoral se afundindo. O tempo da eleição foi muito curto. Nós temos. A campanha mal começou e já vai acabar. Daqui a pouco não houve tempo de visão, 223 municípios no estado, para a gente cuidar disso é difícil. Mas eu vou ver se consigo ajustar na minha agenda, se tiver. Eu comunico a Raimundinho e vou com o maior prazer. O nosso amigo Pintado, eu quero dizer que concordo inteiramente com as ideias de Gonzaga Patriota. Eu não sei se ele é amigo de Gonzaga Patriota, mas Gonzaga Patriota é um dos defensores hoje daquilo que eu estava falando ainda há pouco aqui para o Tim, que é a interligação de bacia com o Tocantins. Porque o Tocantins tem muito mais água do que o São Francisco. E porque nós precisamos encarar essa questão de transposição como uma atitude de Estado daqui para frente. Nós vamos precisar de fazer outras transposições, não só aqui no Nordeste, mas até no Sul. Você viu que São Paulo, num dado momento, ficou sem água para nada. O que acontece é o seguinte: se você passar uma linha ligando, por exemplo, a cidade de Belém do Pará à cidade de Curitiba, no Paraná, você divide o país em duas metades. Uma metade tem muita água e pouca gente, que é a região amazônica, o centro-oeste, etc. E a outra metade tem muita gente e pouca água. Então, nada mais lógico do que você fazer a transposição, várias transposições, para atender as necessidades, não apenas de abastecimento, mas da própria evolução de complexidade do meio social. Tudo vai ficando cada vez mais sofisticado e cada vez exigindo mais água. Não é só a agricultura que precisa de água, a indústria precisa de água, o comércio precisa de água, o setor de serviço precisa de água, o turismo precisa de água, tudo precisa de água. E à medida que o desenvolvimento, ele exige água. Todos os países que se desenvolveram, todas as regiões que se desenvolveram, dispunham de muita água e de muita energia. Esses são dois capítulos. Energia, nós vamos resolver daqui a pouco esse negócio de energia solar e eólica, que para o Nordeste vai ser uma mão na roda. Mas água vai continuar sendo um problema durante muito tempo. Então, essa ligação com o Tocantins é muito importante. Com relação ao fundo partidário, isso foi uma decisão que foi tomada assim, em cima da perna, diante daquela onda de corrupção. Eu não votei essa matéria, porque eu não tinha assumido ainda a transposição, o mandato. Mas eu quero dizer o seguinte, que A política, infelizmente, anteriormente, era feita do mesmo jeito que é feito com o fundo partidário, só que de maneira ilegal. Todo aquele volume de dinheiro que abastecia as campanhas políticas vinha do governo, através do caixa 2, através das empresas, das empreiteiras, dessa coisa e tal. Então é uma hipocrisia a gente querer que manter esse sistema dizendo que era o financiamento privado. Não era. Financiamento vinha através de empresas que tinham contrato com o governo. Então era dinheiro público que estava sendo, da mesma forma que está sendo lançado agora. Só que agora é tudo com transparência. Você sabe quanto o deputado recebeu, você sabe quanto o senador recebeu, quanto o governador recebeu, tudo é publicado com absoluta transparência. Eu acho que nenhuma coisa nem outra resolve o problema. Isso foi uma solução provisória que eles encontraram em cima da crise, mas isso vai ser revisto. O ano que entra, provavelmente, isso vai acabar e provavelmente a próxima campanha já não vai ter mais esse fundo partidário, vão procurar outro mecanismo, outra maneira de financiamento da campanha política.
Perguntinha indiscreta, viu? Deputado, agora é para alfinetar mesmo.
Sim.
Você não é candidato à reeleição, não vai ter direito ao fundo partidário, mas vai conseguir um pouquinho para Léo?
E pode citar nome de candidato aqui?
Por isso que eu estou citando o Léo, né?
Não, claro, ele tem o direito, ele também é filho de Deus. Se todos têm direito, ele tem direito, senão ele vai ficar numa situação de discriminação contra um candidato jovem que quer defender.
Tudo bem, pode voltar aí a agenda aí dos que participaram por telefone. Foi só uma brincadeirazinha.
Não, mas tá certo. Eu até estava gostando da brincadeira porque estava me dando a oportunidade de falar no nome de Léo.
Elmo falava sobre a questão ainda aquela polêmica gerada em torno das águas do Boqueirão.
Sim, essa é mais importante que teve
Mundinho de Malta também, né?
Mundinho de Malta, não, mas Mundinho ele apenas perguntou se é a transposição, se vai haver uma mentira na transposição. Não, não há a menor possibilidade. O que foi feito até agora não pode mais ser desfeito. Não pode mais. Os canais estão prontos, as estações elevatórias estão prontas, os túneis estão prontos. Tudo está. Foi um investimento maciço. 8 bilhões de reais foram investidos nessa brincadeira. E é claro que isso não tem mais retorno. Daqui por diante, nós podemos esperar, sim, as águas correndo. E esse é o meu conforto. Diante de toda essa dificuldade que eu passei, eu costumo dizer, não tem nada que se compare a essa emoção de ver a esperança brilhando agora na ponta dos canais e poder ser colhida na concha da mão. Esse eu assino embaixo, Mundinho, você pode ficar tranquilo que não tem mais mentira sobre esse assunto, não vai acontecer mais de jeito nenhum. Vamos aqui à questão da polêmica sobre a água de Cajazeiras, que essa é a pergunta mais importante no caso. Eu quero dizer que há um conteúdo de desinformação muito grande em torno dessa polêmica. Primeiro, eu não tenho autoridade. A pessoa me perguntou se eu ia autorizar a retirar. Eu não tenho autoridade nenhuma para retirar água de canto nenhum. Quem tem autoridade nessa história é a ANA, Agência Nacional de Águas. É ela que determina quanto se pode tirar de qualquer reservatório em qualquer momento da história do país. E é ela que define isso aí. A segunda coisa é dizer que a segunda desinformação, a inverdade, não vou usar a expressão mentira para não agredir as pessoas, é dizer que eu estava propondo retirar água, secar a barragem do Boqueirão, ou coisa, seria uma contrafação de tudo o que eu fiz na minha vida. Se o que eu fiz foi lutar pela transposição, para trazer água para Cajazeiras, para Sousa, para toda essa região, porque eu ia tentar secar, eu quero encher o açude do Boqueirão à vontade. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Os colonos em São Gonçalo pediram a liberação de 10 milhões de metros cúbicos de água para o plantio de coco deles lá. Preste atenção, essa água ela não seria retirada de Boqueirão. Esse é um dado que tem que ser dito aí com toda clareza. Essa água viria da barragem de Boa Vista, que fica a 28 quilômetros acima de Boqueirão, e é uma barragem tão grande quanto Boqueirão, em 220 e poucos milhões de metros cúbicos, e a ideia era tirar 10 milhões de metros cúbicos da barragem de Boa Vista. Boqueirão seria apenas um ponto de passagem. A água desce aqui, posso mostrar a você no mapa, parece que eu estava adivinhando que iam fazer essa pergunta. Eu posso mostrar aqui para vocês a posição de Boa Vista e a posição de Boqueirão. Então, aqui está Engenheiro Avidos, aqui está Boa Vista, 28 quilômetros acima. Isso aqui é o canal, o eixo norte da transposição. Então, a água vem para Boa Vista, depois entra para Boqueirão, depois vai para São Gonçalo. Essa, Boqueirão, no caso, seria apenas um ponto de passagem, nada mais. Mas, além disso, mesmo sendo de Boa Vista, a água teria que ser autorizada não por Marconi Gadelha. Marconi Gadelha apenas levou o pedido para a Agência Nacional de Águas, que é quem decide. E a Agência de Águas, Nacional de Águas, é extremamente cuidadosa, extremamente criteriosa nessa atribuição de águas, e ela não tira de onde não pode tirar. E não há a menor possibilidade. Finalmente, o assunto morreu, porque muita gente pergunta, bom, e esse assunto tal, que tem gente que gostaria que a polêmica continuasse. O assunto morreu exatamente por causa, porque nem a Barra de Boa Vista ia perder água, porque a água já vinha daqui de cima, da transposição, era água da transposição do Rio São Francisco. Lembra que eu disse que a água começou a correr depois da inauguração da...
Houve
um rompimento do dique, então foi suspenso. E aí, com isso, foi suspenso também essa licença dos 10 milhões de metros cúbicos, que, como eu disse, seria de Boa Vista, não seria de Boqueirão, e a rigor não seria nem de Boa Vista, seria do Rio São Francisco.
Ô deputado, só para a gente encerrar, nosso tempo já acabou, a pergunta sobre a decisão de Manuel Júnior. Como é que aconteceu essa decisão de Manuel Júnior marchar com José Maranhão? E ele comunicou ao partido, conversou com o PSC antes de tomar essa decisão?
Não, foi uma decisão pessoal, uma decisão isolada, unilateral. Ele não consultou ninguém, não, nem comunicou a gente. Eu sou o presidente do partido, ele não me comunicou, mas eu respeito. Ele tem o direito de fazer as escolhas dele. E Maranhão é um amigo, de qualquer forma, uma pessoa respeitável, tem uma história política bonita, não vejo nenhum desdouro nessa atitude de Manuel, e é uma coisa que a gente tem que respeitar, mas insisto num ponto, não houve nenhuma participação do partido, nenhuma comunicação, nenhuma discussão prévia sobre essa atitude.
Já para terminar agora, Marcondes, o deputado não concorre à reeleição esse ano. Qual é o futuro político de Marcondes a partir dessa eleição de 2018?
O meu futuro político está, não sei se posso, não vou usar nome, mas está na renovação, tá? A gente tem, chega um momento que você tem que pensar em passar o bastão para uma nova geração. Então, uma nova geração está me sucedendo. Uma nova geração que vai assumir os mesmos compromissos, responsabilidades e desafios que eu assumi ao longo da vida. Eu confio inteiramente nessa nova geração que está assumindo o mandato em substituição ao meu mandato. Não posso citar nomes aqui, mas a minha continuação política está nessa nova proposta que está surgindo, com um candidato jovem, com um candidato talentoso, aplicado, responsável e, sobretudo, ficha limpa, limpíssima, isso eu posso garantir.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Boca Quente. Tinha muitos assuntos ainda para a gente abordar, mas nosso tempo acabou ficando curto. Sempre que vier a Cajazeiro, o espaço está aberto para a gente bater um papo.
Obrigado a vocês, obrigado a todos os companheiros que aqui se fizeram presente. Um abraço aqui no nosso Chagas Amara, e estarei sempre à disposição de vocês. Eu não podia deixar encerrar sem deixar de falar no encerramento da transposição que nós vamos ter aqui, E quando acontecer isso, quando ela chegar, não vai ser uma coisa festiva.
Nós vamos dar um banho em Chico Cardoso em praça pública, porque ele disse que não acreditava em água da transposição aqui em Cajazeira, nem em Souza.
Você tirou a minha palavra da boca, entendeu? Chico Cardoso sempre foi um cético, um descrente, é meu amigo, gosto dele, tenho admiração por ele muito grande, mas ele sempre passava na minha cara que eu estava contando uma história da carochinha para o povo, que eu estava vendendo uma ideia falsa, uma coisa absurda, e ele não acreditava, então nós pegamos uma aposta. Então, essa aposta está perto de ser cumprida. Ele vai perder essa aposta e eu vou dar o banho nele no meio da rua aqui de Cajazeira, nu. Ainda vem com uma história de que seria de sunga, de cirola. Não, é nu, aqui no centro de Cajazeira, e vou comunicar a imprensa nacional todinha para convidar para esse espetáculo. Isso aí, a não ser que só tenha uma saída para ele. É se ele se retratar e pedir desculpa publicamente pelo ceticismo dele, porque esse ceticismo dele, ele como radialista, ele é um formador de opinião. Então passava essa descrença para a opinião pública. E vai ter que pagar por isso.
Tá aí, nossa conversa com o deputado federal Marcones Gadelha, finalizando o Boca Quente desta quinta. Tati, que já está por ali, agora comanda o forró no varandão. A todos um abraço e amanhã, 13h30, estaremos novamente por aqui.